Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários. Esta aqui, inclusive, tá bombando. A seção de comentários aí tá num nível espetacular, tá? Muito obrigado a todos aí que estão comentando sempre, continuem sempre comentando, porque tá assim, o nível dos comentários tá uma coisa assim estupenda, tá muito, muito legal mesmo. Hoje vamos falar sobre um tema que eu já falei diversas vezes de maneira mais picada, mais picotada em alguns vídeos, sobre a elite paulistana, né? O Epifania Masculinista é hoje um dos melhores produtores de conteúdo aí do continente latino-americano, tá? No que tange aí a sigla e o conteúdo Red Pill, a Pílula Escarlate, enfim. Ele tá fazendo uma série de vídeos fantástica, tá? Explicando a sociedade carioca atual, muita Black Pill mesmo, as Black Pill muito pesadas sobre o que é o Rio de Janeiro de fato. E por eu ter mais conhecimento da elite paulistana, né? E tô aprendendo muito com ele sobre o Rio de Janeiro, com o Léo Laser também. O Léo Laser é um cara que eu até mandar um abraço pro Léo, sempre troco muita ideia com ele, um cara inteligentíssimo, conhece muita gente e entende muito bem o Rio de Janeiro também. Mas aqui eu quero fazer algumas análises sobre a elite paulistana e como ela, de maneira vertical, acaba influenciando toda essa geração Y aí, que nasceu de 80 para frente, e até algum pessoal da geração X ainda, tá? No cenário atual. Como que a elite paulistana, como que os hobbies da elite paulistana, como os lugares onde a elite paulistana escolhe passar férias, e aquele beautiful people do Instagram da elite paulistana, como que eles fazem pessoas normais, gurias medianas e homens aí, como que bagunça toda a dinâmica disso. Vocês vão ver onde que vai chegando essa escala, que é um negócio assim, essa escala vertical, né? Como que essa hierarquia funciona. Então é o seguinte. Primeira coisa que tem que ser notada na elite paulistana é que ela é uma elite que mistura um pouco ainda daquela coisa de elite antiga e monárquica e republicana, bem pouco, tá? Não é 50-50 não, ainda tem resquícios daquilo lá, né, daquela coisa das crianças estudarem francês desde pequeno, aquela coisa de escola de balé para as meninas, né? E os meninos aí estudando comércio, como você via não só na elite paulistana, mas na carioca também. Só que hoje em dia, com essa gourmetização das escolas aí, você tem escolas em São Paulo como a Avenue e várias escolas bilíngue aí como a British School, a American School, que custam aí na casa de 10, 11, até 12 mil reais o ensino fundamental e ensino médio, e onde a elite prepara os filhos dela para estudar. Então, quem é de São Paulo sabe aí, com essas escolas que eu citei, né? Quem estuda nessas escolas não está estudando para passar em medicina na USP. Essas pessoas, obviamente, vão fazer faculdade na Califórnia, no Massachusetts, em Londres, em Madrid, em Turim, enfim, né? Vão nas melhores faculdades do mundo, elas vão sair do Brasil. Um dos criadores do Instagram, foram dois caras que criaram o Instagram, é um brasileiro, né? O Michel Krieger, ele estudou ele é um super herdeiro aí. Não tô tirando o mérito dele, tá? Mas é óbvio que as condições que ele nasceu foram bem favoráveis, mas enfim, ele foi genial em ter criado uma ferramenta que mudou o mundo também, e vendido ela por 100 milhões de dólares. Mas ele estudou num desses colégios super famosos de São Paulo aí, na casa da mensalidade de 10 mil reais por mês. E quando ele foi pra Califórnia, foi pra Stanford, se eu não me engano, ele acabou desenvolvendo o Instagram junto ao outro americano. Então assim, a elite paulistana, ela tem muito disso, de estudar em São Paulo e ele não, não e depois sair ir para fora e voltar. Então assim, diferentemente da elite carioca, que tem muita ra aquela raiz, aquela coisa bem ali Zona Sul, Leblon, que o Epifania aí já falou algumas vezes, que vive naquela bolha ali, a elite paulistana, ela é mais nômade, vamos dizer assim, né? Só que existe alguns pontos que você não precisa ser de São Paulo para conhecer, que todo mundo sabe. Por exemplo, o Jockey Club de São Paulo, né? É um lugar ali que eu até citei no meu vídeo que eu fiz de alpinismo social, que é um lugar que é muito frequentado ali por homens ricos de São Paulo, por mulheres ricas e mulheres de classe média. Uma coisa que é interessante na elite paulistana é que a elite paulistana, ela dá muito espaço para mulheres bonitas de classe média. Se você é um cara de classe média, a não ser que você for muito, muito amigo de algum cara, um primo pobre, de algum cara rico, enfim, né? De maneira geral, pessoas de classe média não tem muito, porque é mais homem na parada, é mais concorrência, né? Tudo na elite paulistana gira em torno do sexo, no final das contas, né? É aquela velha história do. O pessoal em Nova York disso aí também, em Washington DC, né? Que tudo nos Estados Unidos, no final das contas, né? O House of Cards, né? Tinha o personagem do Kevin Spacey lá, tinha uma frase dessa aí. Eu concordo com ele. Isso na elite paulistana é muito nítida, né? Você tem toda aquela cerimônia, aquela gala, aquela pinta, aquela coisa ali de etiqueta, mas no final das contas todo mundo ali quer copulando com as mulheres mais bonitas e jovens possíveis. E eles dão muita abertura e para essas mulheres de classe média. E as mulheres da elite, por mais que elas não gostam muito, tá? Eu tô falando aqui de mulheres civis, tá? GPs não são muito bem vistas na elite paulistana, no meio, assim, os caras até saem com o GP, mas é algo bem mocado, é bem escondido da sociedade. Mas a GPzada, no geral, não é muito bem vista, não, nesses círculos aí. Só que, assim, diversas vampiras e alpinistas sociais ali de classe média estão sempre frequentando esses lugares. Então, o Jockey Club, quando surgiu o Instagram, o lugar que a elite frequentava muito, né, era o Paris 6, né, que hoje até é visto como brega. Eu vou falar disso, como que a elite paulistana, ela é bem, ela suga o máximo que aquele lugar tem, e a hora que a classe média, o povão começa a ir, eles deixam de lado. Vou dar vários exemplos aí, que não importa que região do Brasil você esteja, você vai conseguir identificar, porque eu vou falar lugares aí do conhecimento de todos. Então a elite paulistana, ela sempre tem alguns lugares que são fixos, né? No caso, o Paris 6 foi algum lugar temporário, mas o Jockey Club de São Paulo dificilmente vai ser um lugar aí que vai entrar numa decadência, porque é um símbolo aí praticamente centenário da cidade de São Paulo, né? Então muita gente acaba se reunindo ali e é o lugar que muitas mulheres vão. Então, como que a elite paulistana funciona? Como esses caras, aqui eu tô falando de elite, elite mesmo, tá? Não é filho de juiz, desembargador que ganha 30, 40 mil por mês, não, tá? É gente aí de 200, 300 mil pra cima, ou seja, o 0,1, 0,5% do Brasil, né? Porque o 1% do Brasil já começa ganhando 27 mil. E não é dessas pessoas que eu tô falando de gente mais do topo ainda, tá? Então, mas por que que essas pessoas modificam tanto a dinâmica da vida das pessoas comuns, das pessoas de classe média e, em alguns casos, até das pessoas pobres? Porque a elite paulistana, como ela é muito nômade, ela escolhe determinados locais, por exemplo, para fazer festa. Agora vamos falar um pouco aí do estado de Santa Catarina. Tem muita gente aqui no meu canal que é de Santa Catarina, principalmente do litoral aí, Balneário Camboriú, Florianópolis, Itajaí, Itapema, Meia Praia, enfim. Essa gente viu muito pessoas ricas de São Paulo comprar apartamento em Florianópolis, por exemplo, em Jurerê Internacional, e em Balneário Camboriú, né? Jurerê Internacional, Florianópolis é um lugar mais difícil de penetrar, porque o nativo de Florianópolis, ele não vê com bons olhos o paulistano, não, que começou a comprar muita casa lá e começaram a fazer festa e frequentar diversos locais de luxo e Café de la Musique e outros lugares requintados de Florianópolis. Só que o paulistano viu que lá ele não conseguia chamar tanta atenção como alguns nativos da ilha chamavam, ainda mais que Florianópolis é um lugar que tem muito homem bonito, né? E muita mulher bonita também. Então, eles viram Balneário Camboriú como oportunidade ali de colonizar uma cidade que é jovem. Balneário Camboriú é uma cidade aí jovem, já foi conectada com Camboriú, que é uma parte mais pobre, né? Que para quem não sabe, tem Camboriú e Balneário Camboriú. E a elite paulistana, ela começou a tomar o lugar ali dos paranaenses e dos gaúchos, porque até então quem invadia muito Balneário Camboriú era argentino, né? Pois que a Argentina entrou numa crise severa, pararam de ir lá, mas era paranaense, gaúcho, argentino. Basicamente, Balneário Camboriú era isso. E a paulistanada começou a chegar lá com força. Neymar começou a comprar apartamento lá, e eles invadiram ali Porto Belo, que é uma das praias ali do lado. E vocês devem ter visto muito ali em 2014, 2013, é um monte de guria, seja de Minas Gerais, do Mato Grosso, do Nordeste, do Rio de Janeiro, algumas até do Rio de Janeiro, mas menos. Do Mato Grosso do Sul, enfim, de tudo que é estado do Brasil, e Goiás, do Norte também, que começam pessoas com mais dinheiro, com poder aquisitivo maior, indo para Balneário Camboriú e Porto Belo tirar foto ali naquele paraíso das lanchas. Só que inicialmente quem colonizou aquilo ali, vamos dizer assim, foi a elite paulistana. Hora que começou a dar muita gente, tudo que é canto do Brasil, eles perderam a graça ali, né? A elite paulistana é assim, eles vão para tal lugar, começa a dar muita classe média, povão, eles caem fora. Aí eles começaram a frequentar outros lugares que também já eram conhecidos no Brasil, só que não tanto por um público mais novo. Por exemplo, Campos do Jordão. A moda agora é qualquer feriadinho prolongado, qualquer outono, quando começa o outono, todo mundo já vai para Campos. Mas você pode pegar e falar: ah, mas Campos todo mundo sempre foi assim, sempre foi uma cidade turística, sim. Poços de Caldas, Campos do Jordão, né? Poços de Caldas em Minas, no caso, Campos do Jordão, São Paulo, sim, sempre foram cidades turísticas, só que era um ambiente mais família, era um ambiente mais até mesmo corporativo. Algumas convenções eram feitas nesses locais no inverno, no outono, e começou a virar um lugar realmente de alpinismo social, onde mulheres de classe média, a mulher de classe média, ela tem um faro muito bom para saber onde que a elite paulistana está indo. Então, assim, eles vê que a elite paulistana começou a ir com força para Campos do Jordão com fins de festa e luxo, enfim, e toda essa questão aí de status. E eles, com aí várias pessoas, várias mulheres do Brasil, viram ali uma oportunidade de começar a ir pra lá, né? E Angra dos Reis também, que sempre foi um lugar aí totalmente carioca, também começou a ser dominado pela elite paulistana. Isso é até um tanto quanto icônico, né? É porque as pessoas falam, ah, mas Rio e São Paulo são parceiro, né? Acho que por conta do futebol o pessoal fala esse negócio de eixo Rio-São Paulo, né? Porque é onde a mídia mais fala, os clubes têm muita visibilidade, são quatro clubes grandes para cada estado. Mas em termos de cultura, eu até tive uma conversa privada com o Epifania e com o Coruja disso aí, e a gente tava falando pro o Epifania assim, eu e ele concordamos muito que o São Paulo não tem nada a ver com o Rio de Janeiro. Mas nada, 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 nada a ver mesmo. Mas que você vai ver assim, de alguma coisa a ver que fala o mesmo idioma, tá? Que tem alguma hipergamia, enfim, é que tem alguma bagunça. Mas, assim, em termos de uma coisa que falar, falar, ah, você pega dois grandes polos que, de certa forma, são competitivos um com o outro, igual você falar na Europa de Inglaterra e França, historicamente, né? Sempre foram os países que mandaram na Europa. Hoje você tem a Alemanha muito forte, mas França e Inglaterra também não tem nada a ver com cultura um com o outro. E Rio e São Paulo, assim, são como água e óleo, não tem absolutamente nada a ver uma cidade com a outra. Por mais que são mega cidades, São Paulo aí com 12 milhões de pessoas, o Rio com 7, sim, são culturas totalmente diferentes. Então, esse negócio de ponte aérea Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo, é só mais para ilustrar alguns textos e reportagens midiáticas, porque são culturas completamente diferentes, tá? Completamente diferentes. Né? É o Rio de Janeiro, quem tá explicando isso brilhantemente bem, repito, vou deixar o canal fixado, é o Grande Epifania. Mas São Paulo, então, o pessoal aí, retomando aí, Campos do Jordão, eles viram com oportunidade, já tá começando a chover de mulher de classe média. Eles foram até para Angra, tá? Tem muito milionário paulista, paulistano que tem, vai de helicóptero para Angra, tem pousada lá e lancha e por aí vai. E agora, vocês podem estar notando, nós estamos no final de ano aí, tem muita gente rica que tá passando o Natal São Miguel dos Milagres. Tem outra, Trancoso na Bahia também, Caraíva, né? E, enfim, agora a elite paulistana ela migrou, né? Principalmente agora para São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Então vocês vão ver muita, muita, muita mulher bonita de classe média e conhecidas de vocês que vão estar passando Réveillon lá. E por que que elas estão passando Réveillon lá? Porque elas estão tentando fisgar caras ricos da elite paulistana. É lógico que no meio do Réveillon, da bagunça, existe a diversão também e tudo mais. Nem tudo vai. Quase tudo gira em torno, na verdade, de alpinismo social nesses lugares. Mas enfim, elas usam a prerrogativa de música e divertir e casa amiga, essas palhaçadas todas aí que só engana gado de Instagram, né? Quem tá é um pouco mais vivido aí com o sexo oposto aí sabe que você é conversa pra boi dormir. Então, assim, vocês vão ver muitas meninas aí que são gurias que estudaram com vocês, conhecidas de vocês, parentes de vocês, talvez, que estão indo pro Nordeste passar Réveillon. Por quê? Porque vocês vão ver um número muito pequeno de homens ricos lá e um monte de mulher tentando disputar esses mesmos homens. Então, assim, é gente de todos os estados que você possa imaginar. Até cidades mais fechadas em termos culturais, como Curitiba e Porto Alegre, elas estão, assim, estão indo, e até mesmo o Belo Horizontino, que ia muito para Capitólio, Minas Gerais, toda essa gente está sendo, assim, influenciada pela elite paulistana. E logo, logo vai virar um lugar povão também, aí talvez eles vão para Fernando de Noronha, e depois vira povão também, eles vão acabar indo para Cancún, Nova York, enfim, é perigoso você sair fora do país. Mas vocês podem ver que diversos locais onde isso é muito comum até, não precisa nem ser, por exemplo, você mora numa cidade média aí de 100, 200, 300 mil habitantes, numa cidade pequena aí de 30, 40 mil, abre um barzinho legal no, no, na sua cidade, todo mundo ali do dinheiro começa aí e tal, depois de certa forma enjoa e a hora que eles vê que o negócio começa a ficar mais povão, eles caem fora. Então a elite paulistana, ela tá usando, como eles têm dinheiro infinito, eles estão usando vários locais do Brasil aí para poder fazer promover alpinismo social e status. Então, assim, você tá no topo hoje, você ser um homem aí e ter beleza, obviamente, né? Que nem eu já dei exemplo aí, que eu conheço o gordinho de Lamborghini que não pega ninguém. Não adianta nada você nascer um super herdeiro e ser feio, porque não vai adiantar nada. Já falei isso um milhão de vezes. Assistam um vídeo da beleza masculina, caso esse tipo de afirmação ainda te surpreenda. Então, é esse nível mais high stakes. Todo mundo, quase todo mundo é alto, quase todo mundo é shapeado, então a beleza ela pesa muito. Então, assim, essa sociedade mais visando a opinião social, mais promíscua, ela é muito boa para quem tá no topo. Mas muito, muito, muito boa mesmo. Que um mesmo cara ali tá vivendo praticamente um harém ali de Rei Salomão. É uma coisa de louco ali mesmo que tá acontecendo, né? Então, essas gurias elas estão disputando os mesmos caras. Aquele exemplo, aquele milionário que eu fiz o vídeo falando, o relato do cara de 3 milhões de reais, que eu prestei um serviço aí de intermediação financeira para ele. Esse sujeito aí, Ele tá envolvido na elite paulistana também, só que ele não é de viajar nesses locais mais comemorativos. Que ele, segundo as palavras dele, pelo que ele deu a entender, falando assim desse povo, ele, além dele trabalhar muito e é pouco tempo, ele não gosta de ficar disputando, entrando em leilão. Porque ele fala que mesmo ele, que é super destacado e tal, acaba tendo uma concorrência ali, ele é mais lobo solitário. O negócio dele é mais direct mesmo, hotel e lenha, né? Leitado e ghost. Então pra gente entrar na reta final do vídeo aí. Outra coisa bem interessante na elite paulistana, agora voltando para a cidade de São Paulo, é que São Paulo tem muita, mas muita, mas muita balzaca, muita, muita, muita mesmo, né? Então assim, não é muito incomum você ouvir alguém que não é de São Paulo ir para São Paulo e falar, meu, apesar de São Paulo ser grande, tal, cidade do dinheiro, locomotiva do Brasil e não sei o quê, de certa forma é fácil ficar com mulher lá. Isso é muito, eu já ouvi, escutei muito, isso aí eu concordo, tá? Com pessoas que vão a São Paulo e tem mais facilidade para ficar com mulher. Por quê? Primeiro porque mesmo sendo uma cidade de 12 milhões de habitantes, como eu disse, essa elite é muito nômade. Então, assim, ou eles estão, quando eles não estão viajando aí nesses lugares aí destacados do Brasil, elas estão fazendo festas muito privadas. Então, assim, tem muita guria que já passou, tipo, ou seja, Balzac, mulheres de mais de 30 anos que já não são muito bem vistas aí nesses círculos, que elas acabam indo para lugares que onde elas vão procurar bons prêmios de consolação. E se tem um bairro que materializa em São Paulo muito bem isso aí é a Moema. Né? Moema é o bairro que você tem a maior expectativa de vida em São Paulo, chega a 81 anos, ou seja, praticamente é um Japão dentro de São Paulo, ao passo que você tem, São Paulo é uma cidade muito desigual também, assim como Rio de Janeiro. Você tem o bairro Tiradentes de São Paulo, que a expectativa de vida é 56 anos, então dentro de uma mesma cidade tem 25 anos de diferença. E Moema, como é um lugar que tem uma qualidade de vida muito boa, não é um lugar de super milionários, igual Interlagos, Alphaville, Morumbi, mas tem gente do dinheiro, tem muita classe média alta em São Paulo, né, muito Faria Limer aí acaba morando na Moema, enfim, né? Esse negócio da Faria Limer dá para fazer um adendo também antes de finalizar o vídeo. Então assim, essa cultura paulistana da Moema, vai ter muita mulher bonita lá, mas são mulheres geralmente passaram dos 30, né? Tem um lugar em São Paulo que é muito emblemático, o Blues Pub, na Moema, é uma boate que tem quatro ambientes. Então assim, lá você vai ver muita gente bonita, né? Só que assim, a maioria das mulheres que estão lá, sim, você vai encontrar uma blogueirinha ou outra lá e tudo mais. A elite paulistana de vez em quando ela aparece desses lugares mais classe média alta aí, num final de semana mais morto, não é muito comum. Mas você vai acabar vendo, diversas mulheres balzacas ali, que passaram já desse ponto de ficar viajando, que foram substituídas aí pelas novinhas de 20, 22 aí, essas famosinhas de TikTok aí, que estão frequentando a elite paulistana também. Tem mulheres aí do interior de Santa Catarina que estão frequentando esses lugares da elite paulistana. A elite paulistana, os tentáculos delas são imensos. Se um cara da elite paulistana achou uma guria muito bonita, seja ela do oeste de Santa Catarina, ou do interior da Paraíba, ou do norte de Minas, o cara vai dar um jeito de trazer essa guria pra São Paulo, passar um final de semana com ele. Porque dinheiro pra esses caras não vale, não é nada. O cara gastar R$ 2.000 em passagem de volta pra uma guria disso aí é nada, entendeu? É nada. Eu tô falando de gente que ganha 6, 7 dígitos por mês. Então esses caras, ele meio que escolhe essas caipiras aí de Instagram, de TikTok, de família classe média baixa e levam pra lá, entendeu? Leva essas gurias pra lá, elas ficam mais famosas ainda, ficam postando foto toda hora de gin com tônica e das comidas que estão de polvo e por aí vai, né? Que a mulher com menos classe adora ficar postando tudo quando elas vão num lugar mais requintado. Então, assim, a Moema, ela é meio que um lugar bom pra você achar aquilo que a gente já falou algumas vezes, aquelas BMW velha, né? Aquelas mulheres bonitas que estão conservadonas ainda, né? Que rodaram pra caramba no carrossel, mas ainda tem procedimentos estéticos ali que ainda dá uma turbinada, que dá uma imagem mais jovial, né? Que são as BMW velhas. É velha, mas é uma BMW ainda. Enfim, então há muitos caras de fora, do interior de São Paulo, de outras capitais, de outras cidades aí, outros estados, acabam indo para São Paulo e tem uma certa facilidade para ficar com mulher nesses ambientes aí de classe média alta. Por quê? Porque essas mulheradas aí tá mandando goleiro para a área já, tá no desespero, tá igual o time que precisa fazer gol, tá perdendo o jogo por 1-0, precisa empatar, 49 segundos tempo, manda até o goleiro para a área. Então elas já estão se contentando aí com gerentes de banco, com pequenos empresários, enfim, com promotor, juiz, delegado, médicos em começo de carreira, esses caras que estão ganhando 20, 30 pau por mês, não tá ruim para elas, porque os de 200, 300 mil, 1 milhão elas não tem mais como, então elas vão nesses lugares, e a Moema representa, assim, materializa muito bem essa questão aí dos prêmios de consolação. E o adendo que eu queria comentar aqui no final, esse negócio, essa cultura Faria Limer, né? Você tem umas páginas engraçadas até, confesso que os caras têm um humor bacana, do Faria Lima Elevator, né? No Instagram, né? Essas páginas aí que fazem meme do Paulo Guedes, enfim, né? Essa cultura, esse é um alvo também muito bom, esse é um alvo que as mulheres de classe média, elas estão visando muito, que são esses donos de pequenas corretoras, né? Esses caras que são sócios de essas joint ventures financeiras, né? Essas fintechs aí que na Faria Lima é cheio. Porque esses caras, geralmente, eles são caras aí que não dá para chamar de novos ricos. A maioria deles tem uma herança boa já. Só que não são caras muito privilegiados geneticamente. Entendeu? A turma ali do. Não, são caras ali que são aqueles caras muito workaholic e tudo mais. Não é aquela turma daqueles herdeiros que você vê que fica o dia inteiro em CrossFit, lutando e só treinando, enfim, né? Então esses caras, eles têm uma carência maior, esse pessoal, como eu lido com no meio financeiro, eu conheço muito bem essa gente aí, tá? Eles sabem sim jogar alguma coisa do jogo com mulher, não são bobos, tá? Não tô falando que são caras bobos, mas são menos espertos do que os caras desse pessoal que viaja mais e que não fica trancado 12, 14 horas dentro do escritório. Então esses caras aí, eles são alvos de gurias de classe média muito bonitas, né? Essas gurias que estudaram odontologia, arquitetas, enfim, tem muita mulher de classe média que tá procurando algum sócio de corretora na Faria Lima para poder ter a vida, para ter o sonhado marido dos ricos. Pode não ser um alfa genético, né? Não pode não ser um chadzão, mas vai ser um cara ali, um cara com uma aparência razoável e com muito dinheiro. Esses caras estão ganhando muita, muita grana mesmo, tá? Então, essa cultura da Faria Lima é algo que está sendo exportado de São Paulo para fora, né? Como o Epifania já falou também, no Rio de Janeiro, essa questão de prestação de serviços financeiros saiu do Rio de Janeiro, tá tudo em São Paulo hoje, e antigamente você tinha, né? Eu, quando era mais molecão, a primeira conta que eu tive, que eu, a primeira corretora que eu abri foi até a Ágora, e era só cariocada que dominava a Ágora, pertencia ao Bradesco, era uma corretora gigantesca. Eu nem sei se existe ainda hoje a Ágora, sumiu, acho que o Bradesco virou Bradesco Seguro, sei lá, não sei. Não sei o que aconteceu, nunca mais ouvi falar da Ágora, mas assim, era uma potência carioca a Ágora na época que muitos analistas do Rio de Janeiro ali. Faziam, tinha muito, muito cliente mesmo, uma carteira gigantesca. Então essa questão de serviço financeiro migrou muito sempre foi mais São Paulo, mas a menor fatia que tinha do Rio praticamente acabou. O Rio hoje gira muito em torno de turismo e Zona Sul, etc. E, como eu disse, vou falar pela terceira vez, assistam o canal da Epifania, porque assim, é uma aula de Rio de Janeiro contemporâneo. O cara é um gênio mesmo, tá? Então é isso aí, tá? Fica. Observem, tá? Observem todos, mesmo que você more no interior do Mato Grosso, no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Paraná, vocês vão ver a elite paulistana influenciando pessoas do seu convívio. Por quê? Porque é aquela coisa vertical, né? Geralmente a elite paulistana, ela inicia algo ou pega algo que vem dos Estados Unidos ou da Europa, mas maior parte dos Estados Unidos, vai passando ali para digital influencer, para algumas GPs de luxo, que desce ali para as meninas de classe média, que são digital influencers locais, e vai descendo até chegar na guria da periferia. Então, quando chega ali na guria de periferia, que ela está tentando emular determinados comportamentos, posições de fotos, lugares, tipos de pratos de comida, enfim, angulações, esmalte, maquiagem, que ela viu na elite paulistana, ela começa a emular um comportamento, ela consegue pensar, é uma coisa assim, que é uma paralaxe cognitiva completa, ela pensa que ela faz parte daquilo. É uma coisa muito louca, meus amigos, é muito louco isso. Porque tem muita gente que mora nos interiorzão aí, né, até interior de São Paulo, interior de São Paulo não tem nada a ver com a capital também, cidades igual Bauru, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, não tem nada, nada, nada a ver com São Paulo capital, essas pessoas estão sendo influenciadas por gente da capital. Então elas querem ao máximo copiar o que as meninas da elite paulistana de sobrenomes impronunciáveis, holandeses e alemães fazem, tá? Tem muita guria bonita mesmo na elite paulistana, umas gurias que nem, assim, é uma beleza assim muito, muito absurda mesmo, parece umas nórdicas, gente que nem parece do Brasil real de fato, tá? E muita gente está tentando emular esse comportamento aí, tá? Então observem isso aí, tá? Observem onde as conhecidas mais bonitas de vocês estão indo, os lugares que elas estão indo, que o objetivo é sempre, 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 sempre fisgar um super herdeiro aí, um alfa milionário da elite paulistana. Beleza? Um forte abraço a todos.